Diego do Afropai, eu tenho certeza que se você gosta de ouvir o nosso podcast, você vai aceitar esse convite. Que tal ajudar o Afropai a continuar sendo produzido, editado e chegando aí até você? Para fazer isso é muito simples. Você pode utilizar a plataforma Apoia-se e escolher ajudar o Afropai, ou ainda acessar o site apoia.se/AFP e nos ajudar. Você pode contribuir a partir de R$5. E para cada contribuição, uma recompensa especial. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente, por exemplo, nas gravações. Então, apoia a gente. Vai lá, apoia.se/AFP e nos ajude. Até mais!
Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse episódio especial do Afropai! Yay! Finalmente chegamos aos nossos 50 episódios. Assim, vão ter mais, obviamente, no feed, porque a gente ficou meio perdido com algumas leituras de e-mails que existiam no passado. Mas, enfim, tudo isso agora chega para quê? Para a gente poder comemorar os 50 episódios correntes no feed! Yay! Muito bem, e a gente tá encerrando então mais esse ano. Nós tivemos alguns probleminhas, né, com data de gravação, pessoas mudando de lugares, pessoas mudando de países, pessoas assumindo novas responsabilidades, e o Afropai, no momento, ele precisou dar uma parada para a gente poder conseguir reestruturar todo o podcast, gravações e tudo mais. Mas vem aí dois episódios especiais para o final do ano, e também dois episódios aí para a gente poder se lembrar com alguns cortes e algumas coisas especiais que aconteceram durante todos esses 3 anos de Afropai. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo vacinado, todo mundo, se não tiver vacinado, pelo menos que vá vacinar, ou perto de estar completamente vacinado, coisas nesse sentido. Todo mundo tenha um excelente final de ano e fiquem com esse episódio especial aí do Afropai.
Ponta de lança. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Caio San. E como se fosse a noite, você vê tudo preto. Como se fosse um blackout, você vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. O mundo é nosso.
Tá vendo? Eu falo toda vez, cara. É muita profundidade para um ser humano só. Ele me traz isso. Me dá a referência bibliográfica.
Djonga e BK. O mundo é nosso.
Isso. Djonga e BK. Eu quero o ano.
Você quer que eu já te mande no meio do começo do podcast?
Olha, não faz isso. Mas é isso, meninos. No meu ponto de vista, assim, fazendo um balanço geral mesmo, foi um ano perdido. Foi um ano perdido em vários aspectos. Foi um ano perdido porque a gente não conseguiu colocar nos trilhos muitos dos nossos planos, dos nossos objetivos. Então a gente teve de lidar com uma frustração muito grande de queria muito que isso acontecesse, mas não vai acontecer por quê? Porque tem uma pandemia e aí eu não posso mesmo sair de casa. Eu acho que os nossos planos que a gente projeta enquanto família também foram suspendidos por conta da própria situação e também da necessidade que a gente via, que era muito visível. E Antônio tem 2 anos, né?
Sim, 2 anos e 5 meses.
Isso. Pois é, Antônio tem 2 anos e 5 meses. Então, passar com um Terrible 2 dentro de casa é uma delícia. A criança tá aprendendo muita coisa agora, né? A gente pode falar depois no futuro das fases de desenvolvimento de uma criança, né? Um programa dedicado a isso, mas de toda forma, esse momento dos 2 anos é um momento onde a criança passa por um amadurecimento corporal, mas não psicológico e nem cognitivo. Então, o corpo dela se modifica de uma tal maneira, né, dos 2 até os 3 anos. Isso vai variar o tempo, exatamente como é que vai acontecer, mas o cognitivo dela não altera. Então, ela aprende que ela pode dizer não, ela pode não gostar de muita coisa, mas ela não sabe muito bem como lidar com isso, né? E aí, às vezes, a gente ter que lidar com todo esse processo, com toda essa demanda, requer um esforço muito grande. E aí, quando chega os 3 anos, então, que é chamado de adolescência dos 3 anos, né? Que é o mesmo processo, só que agora ele consegue formular palavras com muita clareza, né? Então, meu filho fala assim pra mim: não, papai, não faz isso. Tipo assim... Vão tomar banho, bem. Não. Agora não. Agora não. E tipo assim, com essa empáfia, ele fez isso agora. Gente, juro por Deus, ele fez isso agora comigo. Eu falei: Benzinho, vão tomar banho. Não. Eu tô lendo. Falei: meu filho, mas agora tá na hora de você tomar banho, já tá na hora de dormir. Não, eu não vou. Aí começa. Aí entra a birra, aí entra o choro, aí entra o desespero. E às vezes você tem que dar conta disso de uma forma rápida. Às vezes você tem que dar conta disso de uma forma que você tem tempo pra poder conversar. Às vezes a coisa tem que simplesmente acontecer. Não dá pra poder ficar brincando muito do que vai acontecer. Então, quando vai na rua, não pode ficar pegando nas coisas, né? A gente evita de sair com criança pelo menos com o Ben, a gente evita de sair com ele, porque a gente sabe que criança é muito sinestésica, toca muito nas coisas, pega em tudo o tempo inteiro. E aí, quando você vai na rua, como é que você não vai deixar o seu filho ficar pegando? Por exemplo, você vai com ele no mercado, como é que você não vai deixar ele pegar na fruta que ele quer? Não pode pegar. Não pega no livro. Não pega no pacote aqui. Não pega nisso aqui. Não pega nas coisas. Não pega. Levanta essa mão. Vou prender essa mão atrás de você. Então, foi um processo de muito estresse.
Ah, eu gostava. E também da Alcione, que minha mãe sempre gostou, né?
Uhum.
Outra referência aí da Sandra de Sá e o Tim Maia. Acho que essas referências...
Ah, é verdade, né? Tim Maia. Nossa, Tim Maia passou muito na minha vida.
Cara, o Tim Maia, bicho...
Ele trouxe pro o que não tinha no Brasil,
não,
né?
Não, Tim Maia, muito. Ele trouxe... Mas vocês sabem...
Funk,
demais,
né?
Perfeito nos Estados Unidos.
Ele aplicou o manifesto antropófago no funk, porque ele trouxe o funk pra cá e falou... Vou transformar esse negócio num bagulho único e fez algo incrível.
Então, aqui tem sido um desafio, né? Afinal de contas, a gente chegou aos 2 anos no meio dessa pandemia e a gente fica meio sem saber se essa birra era a birra normal da idade, se era a birra por conta do isolamento. Era só uma birra mesmo. E as primeiras birras do Antônio que eu me lembro foram por conta todas as vezes que a gente desligava a TV e terminava a Patrulha Canina. Então todo fim do momento de TV era um enorme sacrifício. O Antônio, ele deitava no chão, assim, né? 2 anos. Tava no chão, um choro profundo, aquela coisa que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Mas passava muito rápido.
Que a gente pensa, mas é só uma TV.
Sim.
Meu Deus, não precisa.
Exatamente. Você fala: meu filho, amanhã tem mais, a gente vai descansar agora, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai brincar. Enfim, né? A gente começou também a produzir esse momento de acolhimento pós... trauma do desligar a TV. Logo em seguida, as birras vieram por conta do banho. A gente toma banho junto, né? Então o Antônio começou a fazer birra quando ia tomar banho com a mãe. Quando ele ia tomar banho com a Aline, ele fazia uma birra, um choro profundo também, assim, né? Essa emoção aflorada. Eles estão descobrindo o que que é isso, né? E qual é o poder desse choro, desse grito. Então, às vezes, você vai pegar o Antônio pra tomar banho, ele segura na porta. Aquela coisa muito básica, né? Mas assim, 2 anos, gente...
Mas eu fico pensando em pessoas como, por exemplo, que resolveram, no meio de uma pandemia, passar a vender pão.
Opa.
Não é mesmo? É. Tem, 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 tem. É a sinetinha do padeiro. É, foi ótimo a onomatopeia. Mas que passaram a vender pão no meio da rua, no meio de uma pandemia, porque precisava agora ter o seu ganha-pão com o pão. Então, Caio, como é que foi pra você mudar de emprego no meio de uma pandemia e ainda por cima ter que lidar com todas essas coisas maravilhosas chamada pandemia?
A pandemia, no caso dele, né?
A pandemia! Tudum! Mas tá bom, não tem problema não. Eu fiz a minha parte, eu tentei me esforçar, né, aqui. Mas Andressa, vamos falar um pouquinho dessa sua relação com o Sérgio. Tem um réu seu no Instagram que é muito legal.
Para.
Oi.
Tem o quê?
Um réus. Por quê? Não é réus que fala?
Eu achava que
era Rios. Ah, ok, tá bom.
Você faz isso porque parece que tem o um inferno no Instagram da Andressa.
Ah, tá, entendi. Tá bom.
Pelo amor de Deus.
Tá Reels. Bom, tem Rios.
Olha só, a gente vai até interferir aqui, porque na hora que não é pra ele falar o inglês, ele quer gastar com a gente, ele quer gastar inglês, alemão, entendeu, Andressa? Aí na hora que é pra ele falar, ele manda dessa, entendeu? Às vezes arrisca um francês aqui. É um nojo.
Eu sempre gostei de Power Rangers. E Power Rangers, invariavelmente o primeiro, né? Você tinha lá uma alusão, mas aos arcos das Olimpíadas, né? Tanto que a amarela era uma japonesa no primeiro, né? É a Trinity. E você tinha também o Zack, que era o Ranger preto. E aí você tinha outra lá, a variação, né? E tudo mais, de rosa, azul e vermelho, que eram os brancos. Mas beleza. Mas, engraçado, isso me acompanhou durante muito tempo da minha vida e eu sempre gostei de vermelho. Então, pra mim, não fazia muita diferença quem que era o personagem e tudo mais. Mas eu achava bom que tivesse sempre um personagem, né, preto lá, pra poder saber que ele existe lá e que era legal. E minha mãe falava assim, ah, não, você é o Ranger preto. Eu falava, não, eu sou o vermelho. Por quê? Porque eu gostava de vermelho. Eu sempre gostei de vermelho. Só que eu acho que o grande ápice da história do Power Rangers foi no Power Ranger Turbo, quando o Ranger vermelho era o Ranger preto. Aí eu me consagrei. Foi muito bom esse momento pra mim.
Nós, crianças negras, líamos um menino branco, Harry Potter, o Percy Jackson. Agora tem outros que estão lendo os meus meninos pretinhos, sabe? As minhas meninas, etc. Então é muito legal, sabe? Tirar um negócio que eu escrevi na minha casa e ter esse alcance, ter essa resposta. Então é um negócio muito realizador, sabe? E a melhor resposta que eu já tive nem foi desse pessoal de fora. Foi num evento aqui em BH, eu acho que foi na Bienal, foi numa FIC, que um menino pegou o livro, um menino pretinho assim, aí ele leu a sinopse, caramba, o nome dele é Arthur, e ele é pretinho que nem eu, ele sou eu. E aí o moleque ficou doido, mãe, compra o livro, não sei o que. Isso foi um negócio muito legal, sabe? E é uma resposta que, por exemplo, era o tipo de material que eu não tinha quando eu era criança. E eu percebo que a diferença principal de quando eu comecei a escrever e como eu escrevo hoje, depois de ter um filho, é que eu escrevo para outras crianças, sabe? Eu já não escrevo mais pro meu eu isolado e etc. Eu escrevo para compartilhar com outras crianças, sabe? Eu quero que elas tenham aquilo que eu não tive. Então, acho que é um pouco disso.
Pegando esse gancho, Jim, da sua percepção com seus leitores e você escrevendo para as crianças, como essa troca, né? Porque eu imagino, eu nunca escrevi nada, né? Eu não sou um escritor, mas eu imagino que essa troca entre um autor... Eu fiz o quê?
Graduação, cara.
Ah, não, mas escritor como profissão, sabe? Como o seu pilar principal de sobrevivência e... de vida, né? Eu nem pretendo, eu acho que eu não tenho nem cátedra pra isso, mas enfim. O escritor, ele tem sempre essa troca com o seu público. O que, que seu público, mirim, ele te trouxe como essa troca de mundos? Você apresenta o mundo que saiu da sua cabeça para eles e eles apresentam uma resposta. Ah, isso deve ser maravilhoso. E como isso impacta também a sua percepção de paternidade, né? Já que você escreve para um público infanto-juvenil, e você é o pai também. Então eu acho que esse cruzamento de informações deve ser algo muito especial, né?
É um negócio muito louco. É meio que um aprendizado constante, assim. Porque você precisa mudar a sua forma de ver o mundo. Você precisa enxergar por outros olhos, sabe? É mais ou menos... Eu falo que hoje, exatamente nesse momento, eu levo o que eu faço muito mais a sério, porque eu quero deixar livros pro meu filho. E eu quero que ele tenha um material que tenha a cara dele, que ele possa se ver nisso. E uma coisa que eu noto é que quanto mais específico, mais mundial, por assim dizer, você se torna, sabe? Porque você encontra um negócio muito particular seu, e esse negócio muito particular vai ressoar com outras crianças, sabe? Porque nós somos humanos, sabe? Todos nós sentimos medo, ou amor, ou ansiedade, ou sentimos vergonha, ou sentimos toda essa gama de emoção, sabe? Então é uma troca, porque igual os meus leitores do Acampa Monstro, sabe? Eu recebi muitos comentários de escoteiros, porque eles gostaram do livro, porque era o único livro com escoteiros ou filme que não zoava os escoteiros, sabe? Porque todo mundo sempre faz piadas com eles, e no livro eles são legais e fazem coisas que outras crianças fazem, tipo andar de bicicleta ou, sabe, investigar coisas ou coisas do tipo. Eu até brinco que quando você olha para a história da literatura, até aqui no Brasil, vamos pensar num cara famoso tipo Pedro Bandeira, quando a gente pensa no Carlos Marinho, que escreveu O Gênio do Crime. Eram crianças vivendo aventuras ou investigando, e eram sempre as crianças brancas. Eram sempre isso. E elas sempre refletiam um mundo em específico, sabe? Não era um mundo que tinha espaço para mim, ou que tivesse espaço para vocês ou para as nossas crianças, sabe? Então é legal a gente ver essa resposta, porque isso me anima, porque eu penso assim, cara, no próximo livro, então eu vou fazer coisa ainda mais, sabe, diferente, assim. Então é uma troca de energia que eu aprendo com elas. E eu aprendo, por exemplo, com o meu bebê aqui em casa. E às vezes ele faz coisas que eu roubo pra minha história, sabe? Pro livro que eu tava escrevendo. Tinha tipo um bebê dragão no livro, assim. E aí o Elliot fazia coisas...
Todos os bebês são exatamente, dragões.
Exatamente, é bem isso.
É exatamente. Aí... É o Zezé. Sabe o Zezé? É o Zezé.
Cara, é exatamente. E aí eu roubava coisas que eu via no Elliot, sabe? Tipo... o senso dele de bagunça, ou de desobediência, ou de birra, ou tudo isso assim. Aí eu observava e ia pegando. Então, é que nem aquela frase que tem Superman Returns. Ninguém gosta desse filme, mas eu gosto. E que o Superman lá fala pro filho dele, ah, um dia você vai ver o mundo através dos meus olhos e eu verei o mundo através dos seus. E é bem isso, sabe? Essa é a troca. Um começa a ver o mundo pelos olhos do outro.
Cara, esse é um ponto fundamental da discussão, né? Porque a gente tem que cuidar muito para não descambar por um movimento que seja excludente. Por ser excludente, ele vai acabar sendo elitista de qualquer forma, né? É muito curioso, né? Porque, assim, há 8 anos atrás, não tinha nem pai falando sobre nada, né? Sei lá, naquela época, eu acho que tinha, sei lá, o Piangers falando. E falando lá, né? Enfim, as coisas dele lá. Ele tá lá falando para outros públicos, né? Eu acho que de outros assuntos e tal, ok. Mas essa coisa de chegar junto, de refletir e de pensar sobre o que eu quero fazer com meu filho, homens já não faziam isso lá, os pais já não faziam isso lá naquela época. Hoje já fazem bastante, né? É só você olhar para o Instagram, por exemplo, a quantidade de arroba pai isso, arroba papai aquilo.
Pai biscoiteiro. É assim, ó, ó, ó. Tossing money on the air.
Não vou fazer julgamentos aqui, mas assim, é interessante.
Faço, então, Thiago.
Tá.
Fica tranquilo.
É interessante você ver que existe uma quantidade absurda de perfis paternos e, tipo, ok, pode ser que alguns ali tenham objetivos que sejam meramente egóicos, né? Mas tem muita gente ali disposta a conversar sobre isso, né? E eu acho que isso é super interessante e é super válido. Mas quando eu olho para a questão racial mesmo, eu ainda vejo que, de fato, é um espaço que é majoritariamente também ocupado por homens brancos, né? Não me cabe dizer por que, que os homens negros não chegam nisso, é porque essas informações também não chegam neles, né? Não chegam em vocês. E eu acho que quando a gente tenta promover esses lugares, e é por isso que eu acho tão importante o trabalho de vocês. Vocês ficaram rasgando seda pra mim até agora, mas eu acho o trabalho de vocês tão incrível e de uma qualidade tão linda, tão maravilhosa, que você fala assim, puta, olha isso, cara. Porque normalmente o que as pessoas vão dizer, ah, não é aquele podcast pequeno ali, mas é uma bosta, a qualidade é ruim, não vou ouvir, não sei o quê. Não, vocês fazem um negócio que é bom.
A gente se esforça todos os dias.
A conversa é boa, sabe? A escalação de vocês é boa e tudo é bom. Então não tem essa conversa de que, ah, não, porque não vou ouvir porque não me interessa. Não, a gente tem que ouvir. Eu agora falando do meu lugar, né, de homem branco, eu preciso ouvir vocês conversando, eu preciso ouvir as mulheres conversando, eu preciso ouvir a comunidade LGBT conversando para tentar entender e desconstruir, entender qual que é o meu lugar e quais que são esses meus privilégios e o que que eu faço, mesmo que inconscientemente, que vá promover uma opressão com relação a alguma outra pessoa. E mais ainda, eu preciso fazer isso urgentemente, porque os meus filhos estão crescendo. Eu não quero que eles cresçam escrotos que nem eu cresci, sabe? Eu quero que eles cresçam minimamente. Eles vão fazer muita cagada. Eu não vou dizer que meus filhos vão ser perfeitos, mas que eu preciso correr com isso para eu poder saber o que passar para eles, né? Ou passar de uma forma menos cagada possível para eles. Então, eu vejo, assim, essas discussões, elas estão cada vez mais, vamos dizer assim, potentes, mas eu ainda acho, cara, assim, que estamos muito ainda, ó, anos-luz, para poder chegar em algum lugar que a gente consiga realmente promover uma discussão que seja, né, ampla. Mas, de qualquer forma, eu vejo sim esses avanços, porque é só você ver, por exemplo, esses encontros que acontecem de paternidade, né, que as pessoas promovem em roda, chama isso, aí me chama, aí chama fulano, chama não sei o quê. Ah, sei lá, um, dois anos atrás, as rodas eram todas homens brancos, né? E hoje a gente já começa a ver rodas de pais pretos também, né? A gente começa a ver, inclusive, outros coletivos de pais pretos conversando sobre paternidade. E isso é fundamental. E mais ainda, né? É aquela parada, não vamos fazer uma roda e chamar os pais pretos pra falar de racismo. Pô, vamos chamar os pais pretos pra falar de criação com apego também, de falar sobre como criar um filho com amor, com afeto, pra dar colo e tudo mais. Então eu acho que essa construção, ela é fundamental, principalmente nessa luta antirracista que eu tento seguir aqui, né, o máximo que eu posso.
Antes de você falar, Diego, deixa eu só falar assim, até porque também a gente tá muito cansado, né, de todas as vezes a gente sempre falar sobre racismo. Quem tem que falar sobre racismo são vocês que são brancos, isso não é um problema meu. É, eu sem simplesmente dúvida. Sofro isso todos os dias. Então, para além de repensar a ideia de criação com apego, de repensar essas novas possibilidades de paternidade, é necessário introduzir isso, porque é necessário repensar qual que é o tipo de comportamento que vocês vão adotar antes racista e de repensar o pacto narcísico da branquitude para poder realmente garantir algum tipo de mudança. Fala, Diego.
Você falou uma frase muito importante que você disse, né? Eu quero que os meus filhos não cresçam escrotos como eu cresci, né? Assim, pra quem teve a oportunidade de ler um pouco o seu livro, de conhecer um pouco mais, assim, sabe também que você se permitiu, né? Não só nesse encontro com a própria paternidade, né? Essa transformação, esse olhar ao redor. Tem uma autora que agrada Quilombo, ela diz, né? A branquitude, ela abusa do privilégio de tudo saber ou de nada saber, né? De, eu não preciso me importar com nada, né? Eu não preciso saber disso. É muito importante quando a gente tem, por exemplo, o que a gente chama, né, de os brancos aliados, né? A gente nem quer te colocar nesse lugar de branco aliado, que eu queria ouvir mesmo você falando, assim, é um pouco desse processo de mudar o olhar e de como a paternidade foi importante nisso pra você.
Olha, Diego, eu não diria que foi importante. Eu acho que foi fundamental esse processo. Você já fez o meu jabá, obrigado por fazer o jabá do meu livro. Mas, é, como eu escrevi lá,
aqui
assim...
Aqui tem preparo pra entrevista.
Não é que nem o Tricô, né, que é essa bagunça. Mas como são homens brancos, todo mundo ouve aquela porra, né?
Exatamente.
Fica aqui a autocrítica.
Crítica construtiva.
Eu, antes de me tornar pai, obviamente, eu ainda sou racista, eu ainda sou homofóbico, eu ainda sou machista, porque isso tá entranhado em mim e eu tento desconstruir isso todos os dias, um pouquinho cada dia. Tô ali na luta. Mas naquela época, antes de me tornar pai, cara, eu era extremamente racista. Eu ameaço dizer que talvez eu fosse um dos caras que votasse em Bolsonaro, cara. Se eu não tivesse tido filho, eu não tivesse passado por todo esse processo de desconstrução. Inclusive, se eu continuasse o mesmo cara que eu era antes de me tornar pai, eu talvez não tivesse nem mais junto com a Anne.
Decepcionado. Entende? Cancela esse programa agora.
Posso assistir BBB? Programa do líder, cara. Eu tô perdendo.
Eu acho que isso é muito importante, porque muita gente acha que é simplesmente assim, né? Tipo, o Thiago é um iluminado.
Sim.
Os três apresentadores do Afropai são iluminados, essa galera que, tipo, aprendeu sabendo tudo, aprendeu tendo esse olhar, né, assim, mesmo, não teve nem essa experiência e sabe falar sobre isso. E é muito bom, assim, eu já ouvi outras vezes você falando sobre esse processo, mas eu acho que ouvir isso é importante, porque às vezes tem alguém que vai ouvir, vai pegar por engano aqui o episódio no feed, vai ouvir, e entender isso é muito legal, né, não só como a paternidade é fundamental, mas construir esse olhar, né? Porque é um olhar de tentativa todo dia, tentativa e erro mesmo.
Pois é.
Mas assim, de abrir esse olhar. Como isso se liga, por exemplo, com esse processo de criação com apego, Thiago?
Tá. E como eu tava falando, então, essa minha busca que eu comecei a ter de criar essa relação que eu não tinha com meu pai, com meu filho, de estar perto, de ouvir, de entender, de ser uma figura de referência, de criar um vínculo legal e forte com meu filho, que eu percebi que eu tinha que mergulhar de cabeça na paternidade. E uma vez que eu mergulhei de cabeça com isso, eu deparei ali com o eu mesmo. Eu tive que lidar comigo mesmo e entrar em contato com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Assim, literalmente me reencontrar. Quando a gente tem filho, a gente vira outra pessoa, né? A gente pode escolher continuar tentando ser a mesma pessoa. Eu, enquanto homem branco, hétero, cis, tenho um grande privilégio ali de fazer o máximo esse processo, demorar o máximo possível, continuar na minha adolescência, continuando jogando meu videogamezinho. E não, eu tô aqui porque eu preciso, porque eu trabalho muito, é muito difícil minha vida, pobre de mim. Mas a partir do momento que você mergulha de cabeça nesse movimento de criar uma relação verdadeira com seu filho, aí que você começa a ver que as coisas por dentro de você vão mudar, né? Então é dentro desse processo que eu comecei a estudar sobre a criação com apego. Olha como que é importante a criação de vínculos. Nós somos seres humanos, somos seres sociais, né? A gente precisa de vínculo para sobreviver. Nós sempre vamos criar vínculos uns com os outros. A grande questão é, você vai criar vínculos inseguros ou seguros, né? Vínculos fortes ou vínculos que não serão bases seguras emocionais para você. Então foi nesse processo de, pô, peraí, como é que eu vou construir isso daqui, porque eu sei que isso daqui vai ser a base e referência dos vínculos, dos relacionamentos que o meu filho vai fazer, que agora meus filhos, né, vão fazer quando se tornarem adultos. Caramba, isso é uma baita de uma importância. Eu preciso me debruçar sobre esse negócio. Eu preciso saber como, sabe? E aí você começa a ver que não é difícil, né? Quer dizer, difícil é porque, enfim, é muito mais fácil você gritar e jogar uma havaiana de um lado da sala pro outro. Mas não existe nada assim que seja muito surreal de se fazer, a não ser de você olhar com carinho, olhar com atenção, olhar com vontade, com curiosidade para uma criança, né? Para uma criança, por exemplo, que quando faz 3 anos e mente para você pela primeira vez, de você entender que essa criança, ela não tá te provocando, não tá te testando, não tá te chamando de idiota. Ela tá mentindo porque ela tem medo de alguma coisa, ela tem medo da sua reação, ela tem medo de não se sentir amada, não se sentir pertencente mais naquela família. Então, quando a gente começa a perceber isso, de verdade, é impossível que isso não transforme você. E foi mais ou menos esse processo comigo. Isso foi me transformando, eu fui conseguindo desenvolver essa habilidade de ter empatia, de tentar entender o que estava acontecendo com os meus filhos ali por dentro. E aí, de repente, eu levantei a cabeça, olhei pro lado e falei, caraca, bicho. E todas as vezes que eu ficava bolado, chegava em casa, a Aninha não queria me dar moral e eu ficava putinho com ela. E eu falei assim, caraca, bicho, olha isso. Eu era muito escroto com a Aninha no início, quando o Dante era bebezinho, porque eu ficava esperando voltar do trabalho e ter festinha. Tipo, eu não me tocava que eu ficava o dia inteiro no trabalho. Podia fazer xixi, cocô a hora que eu quisesse. Podia fazer uma pausa pra tomar café a hora que eu quisesse. A Anne nem cagar podia cagar, sabe? Então, assim, foi esse momento que começou a mudar tudo. E aí eu comecei a entender o meu papel. E ainda bem que eu consegui entender, assim, com certa antes rapidez, morrer, né? Porque tem gente que demora. Thiago. Antes de morrer, antes de tomar um pé na bunda, né? Então, assim, consegui me salvar das trevas ali, sair da idade medieval e vim pra cá. E é meio que isso que me motiva muito de falar sobre isso, de criar esses conteúdos, porque, pô, se eu conseguir, cara, olha pra mim, sabe? Dá pras pessoas conseguirem fazer também, sabe?
Tiago, você acabou respondendo sem querer uma pergunta que eu tinha aqui pra fazer pra ti sobre a empatia. A partir do nascimento do Dante, você acabou meio que expandindo o seu próprio centro. O seu centro era em você.
Uhum.
Antes do nascimento do seu filho, depois em você, em sua mulher, e depois ele foi expandindo, certo? Só que quando a gente expande os nossos conhecimentos e a nossa visão de mundo, a gente acaba entrando em choque com o nosso mundo anterior. Então, como é que foi esse choque com, por exemplo, esse choque entre você, a criação que você teve do seu pai e a criação que você tá dando pros seus filhos agora, que é uma criação com apego e tudo mais. E eu acho que todo mundo já passou por isso, por algum comentário escroto. Vamos usar bem o português aqui? Algum comentário escroto sobre excesso de apego? Como você bem disse no começo, excesso de apego, excesso de amor, né? Excesso de conversa. Como esse novo mundo que você acabou indo expandindo, entrando em choque com o seu antigo mundo, creio que nessa expansão você também teve ou vislumbre ou, não sei, algum brilho sobre o que era o racismo e que mundo você vivia e qual mundo você vai deixar para os seus filhos. Então, em que ponto a criação com apego e essa empatia, não só pelo seu filho, mas pelo mundo ao redor, ela te ajuda a ser mais antirracista hoje?
Puta, cara, essa pergunta ela tem tantos graus de resposta que eu gostaria de comentar. Eu tenho certeza que eu vou esquecer de comentar algum grau e depois eu vou ter que mandar para vocês no zap, tá?
Beleza, não, tranquilo.
Mas vamos tentar aqui separar um pouco as coisas. Sim, quando eu comecei a expandir essa sensação de empatia, de entender, e assim, era muito autocentrado mesmo. Eu não tinha tanta empatia assim pela Anne, inclusive, sabe? Fiz faculdade e tudo mais, e era muito fácil, não sei o quê. Não tive grandes dificuldades na vida. Então, tudo era sempre eu. Sou o senhor da razão, eu sei de tudo. Você não sabe, Anne, você não sabe disso. Então, quando eu comecei a perceber... E comecei a perceber, inclusive, que às vezes, mesmo quando ela falava de alguma forma agressiva ou que me criticava de uma forma mais dura ou brigava comigo por alguma coisa, eu comecei a entender que aquilo não era exatamente um ataque que eu devesse me defender ou que eu devesse ficar, sabe, tristinho, com tromba, sem falar com ela direito por uma semana. Porque eu, de fato, fazia isso, tá? Que fique bem evidente aqui, eu, de fato, fazia isso antes de tudo. Eu comecei a perceber que não, peraí. E, cara, olha isso. Isso aqui é um pedido de ajuda dela. Ela tá sentindo sobrecarregada, tá sentindo isso, tá sentindo aquilo. Então, foi nesse processo, inclusive, que o meu casamento foi salvo algumas vezes, né? Quando a gente começa a expandir, a gente vê as belezas da coisa toda, né? Mas a gente começa a ver esses conflitos, que é o que você falou. Então, do ponto de vista do meu pai, acabei não mencionando aqui, mas tá lá no livro, o Diego deve saber, eu fiquei 18 anos sem ver o meu pai, né? Eu me tornei pai sem ter um pai. Foi um processo meio esquisito, assim, que quando eu era adolescente, eu tenho um irmão mais novo, que é 11 anos mais novo que eu, né? Quando eu já tinha ali meus 15 anos, mais ou menos, meus pais brigavam bastante, mas eu nunca tinha presenciado nenhuma violência entre eles, assim, física, né? Então, brigavam, ok. Meu pai era esse cara que era meio ausente afetivamente, vamos colocar assim, cara do norte, sabe? Um cara muito duro. Vamos usar o português claro aqui, né? Um bolsominion, né? Que vota no porra do Bolsonaro desde que ele se candidata pela primeira vez há, sei lá, 20 anos. Então, esse é o meu pai. Por mais que isso, né, diga muito sobre o caráter dele, eu nunca tinha presenciado nenhum tipo de abuso naquela época, mas aconteceu que foi um belo dia, assim, num sábado de manhã, minha mãe chega pra mim e fala assim, vambora. Ele saiu pra trabalhar, ele era taxista, né? Vamos fugir, vamos se mudar. E aí para o caminhão, assim, a gente tem que guardar tudo, não sei o que, meio que foge, assim, de casa. Puf, eu, ela, meu irmão. E dali, 18 anos depois, eu nunca mais vi meu pai. Foi um processo muito complicado, porque a gente recebeu muita informação daquelas de, tipo, de criar uma certa paranoia. Eu vivi uma adolescência muito paranoica, de tipo, puta, meu pai não pode saber onde eu moro, ele não pode saber onde eu estudo. Eu nunca andei seguro no Rio de Janeiro, não por causa da violência, mas porque eu tinha medo do meu pai descobrir, me seguir e saber onde eu morava. Então, assim, era um negócio muito louco que eu vivia, até que, de fato, eu me tornei pai e eu senti aquela coisa assim, pô, eu não tenho um pai pra conversar, né? Mas eu ficava assim, não, mas eu tô bem, eu tô resolvido. Sabe aquela coisa assim, não, eu tô bem, tô resolvido, não tenho, tô de boa aqui. Até que um dia...
Nas nossas gavetas, né, que a gente vai guardando as coisas durante a vida.
Exatamente, exatamente. Até que num belo dia, quando a Anne estava grávida do meu segundo filho, né, do Gael, eu comecei um processo muito de tentar me reconectar com o meu próprio irmão, porque a nossa relação também é uma droga, de tentar entender, de me aproximar dele e tudo mais. E eu lembro que eu tinha feito um post falando sobre isso, escrevendo sobre essa minha tentativa de buscar e de tentando incentivar as pessoas a também fazerem as pazes com o passado, que é por isso que eu tô falando isso tudo, porque fazer as pazes com o passado pra mim é extremamente importante. E foi justamente num post desse que o meu pai chegou lá e comentou: será que agora é a nossa vez? E aí meio que aquilo eu...
Gelou, morreu,
sabe negócio dormência que você lê?
Completo.
Eu não gelei, eu olhei, sabe aquela coisa assim, negação, sacou? Ah, o que, que é isso aqui? Sei lá, sabe? Tipo, o que, que é isso, cara? Sei lá, sacou?
Nossa, eu adorava uma música que era assim: a Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar, não me encontrando foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perturbar. E era o mó barato, né? Fazendo encrenca, criando quizumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. Gente, eu achava o máximo.
Nossa, até hoje eu sou apaixonado pelo Ney, meu Deus do céu. Let him so sick of love songs, so tired of tea. Nossa, Busta Rhymes. Nem me fala, não vou nem falar CeeLo Green. Nossa, CeeLo Green, meu Deus. I remember when I lost my mind. Mas enfim, Gnarls Barkley.
Esse é o CeeLo Green no Gnarls Barkley, né? Na banda que ele tinha com outro cara.
Exatamente. Quando ele ainda não era tão bom, aí ele ficou muito bom, aí ele fez as músicas. I see you drive downtown with the girl I love in my life. Fuck you. Muito bom.
I only you, in flesh and blood, I need.
Completamente
tá.
Antena 1.
Tá, é, Antena 1 AM. Born to make mistakes.
Sim, gente, é muita energia. Todos nós temos filhos, né? Que maravilha, esse nem é um podcast sobre paternidade, mas assim, é muito bom também, né? Todo mundo aqui sabe o que a gente tá falando. Todo mundo sabe o quanto de energia tem, que se eles não fazem esse fluxo que tá dentro da rotina, assim, acaba tudo, né? Escangalha todo o resto.
É, eu vou te dizer uma coisa que é, assim, né? Uma das coisas mais legais que eu já ouvi na minha vida do comentário sobre rotina. Foi um dia eu tava conversando com uma prima minha, ela é pedagoga. Ela passou aqui em casa pra poder deixar um pedaço de bolo. Sabe, pandemia, gente, que a gente não comemora nada. Então, ela passou aqui em casa pra deixar um pedaço de bolo. E aí a gente tava conversando, ela perguntou, cadê o Ben? Eu falei, o Ben já tá dormindo. Aí ela falou, mas o Ben dorme a essa hora? Tipo, o Ben dorme entre 7h30 e 8 horas, é o horário que ele tá dormindo. Já. Né? Aí eu falei assim, já, né? Porque eu também preciso ter vida. Ela falou assim, crianças com rotina, onde estão todas elas? Eu queria que todos os pais que eu dou aula entendessem que os seus filhos precisam ter rotina, de preferência muita, de preferência com relação a tudo que eles fazem. Eu falei, nossa, mas é assim? Ela tá me contando que basicamente as crianças, quando elas têm rotina, a capacidade delas cognitiva, de aprendizagem, de desenvolvimento, fica muito superior à capacidade normal, porque ela tá dormida, ela tá alimentada, ela sabe o que esperar também. É uma coisa que a gente sempre colocou pro Ben desde muito novo.
E a rotina, né? Ainda que ela não seja aquela rotina super rígida, mas esse lugar, né? Porque tem também essa confusão, né, Leandro e Caio, assim, tipo, de que a rotina é algo que aprisiona alguém. Não, a rotina é algo que organiza a vida de alguém. E pra criança, a rotina é melhor dos mundos, né? A gente acabou de falar que como eles ficam irritadiços, como eles buscam outros suportes, se sai dessa rotina, né? A rotina, ela vai mostrando pra essa criança que existe um percurso organizado, isso ajuda elas também a organizarem a forma que elas enxergam o
mundo. Isso vai ajudar depois elas serem adolescentes um pouco mais organizadas, adultos mais organizados. A gente fala dessa questão, por exemplo, né? A gente, né? Eu falo na minha pesquisa lá com jovens de construção de projeto de vida. Só que quando você fala, por exemplo, de crianças pobres ou que por exemplo, não tem supervisão de adulto, isso é muito natural, porque as pessoas fazem cargas horárias gigantescas de trabalho, não conseguem estar ali acompanhando ou garantindo a rotina para crianças, é muito difícil fazer projeto de vida, assim, porque de fato é difícil você construir esse lugar do que vem depois.
É tudo muito imediato, é tudo, eu preciso resolver aqui agora,
essa a coisa de o que você vai fazer daqui que há 5 anos, né, que perguntas clássicas de seleções, elas têm tudo a ver com essa rotina da infância, assim, né? É eu saber que amanhã, quando eu acordar, eu vou pra escola, que depois da escola tem tal coisa, né? Então, assim, você vai organizando e, de fato, assim, né, a criança sabe a hora que ela pega o desenho. E o maior barato é que crianças são cumpridoras da rotina, né?
São, muito, muito,
muito. Isso é maravilhoso, porque você vai observando que elas pegam o papel quase no mesmo horário, elas brincam. Como, por exemplo, o Antônio agora tá na fase, assim, tá na fase, ele já está nessa fase há algum tempo, de desenhar nas paredes. A gente simplesmente pandemia, né, gente? Assim, tipo, o que é uma parede? Pinta depois, mas assim, toma, fique à vontade. Então aqui em casa virou uma galeria de arte. Vocês estão vendo aqui atrás, a gente tem os quadros do Antônio pintados por ele. E fora toda a galeria, né? Um street art.
Entendi.
Artist. Né? Então, assim, aqui é Basquiat, tem livrinho do Basquiat, essa coisa toda. Assim, hoje eu cheguei e tava ele desenhando na parede, cada vez melhor, parapentes, paraquedas, foguetes.
A cultura pop é o que a gente chama também de arte popular. Ela tá dançando, bimbolo italiano, cuidado com a cabeça do bimbolo. É tudo a mesma coisa. São essas expressões diversas que cada sociedade tem sobre si que auxiliam, de alguma maneira, na criação desse imaginário de quem nós somos ou de que os outros são também, né? Então é quase tudo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, ou enfim. Até mesmo sobre também onde nós negros estamos, somos ou podemos ou não podemos fazer. E não dá para esquecer também que no início de toda essa criação daquilo que a gente entende por cultura pop ou arte popular, ela tá dançando, bimbolo italiano, cuidado com a cabeça do bimbolo. Todas as formas de entretenimento sempre foram criados pelos brancos e para os brancos. Os quadrinhos, desde sua estreia em território estadunidense, suas páginas, já negligenciavam de alguma forma outros grupos minoritários ou simplesmente os colocavam numa posição extremamente horrível, jocosa e assim por diante. Então, de certa forma, a gente consegue perceber que com o passar da evolução, com o passar disso tudo, a gente vê uma situação muito ruim acontecendo com a imagem daquilo que nós entendemos por cultura pop para as pessoas pretas e como elas também acabam se inserindo de uma forma muito negativa ao longo da história, mas que com o tempo vai se alterando e parece que a gente está chegando a algum lugar. E para a gente poder conversar sobre a ideia daquilo que nós entendemos enquanto cultura pop ou como arte popular, ela tá dançando, bimbolo italiano, cuidado com a cabeça do bimbolo. Mas é impossível não me lembrar que a minha pandemia começou lá na Alemanha e na forma como a gente vivia na Alemanha dentro de casa. E que num primeiro momento foi um baque muito grande da gente ter que ficar em casa, porque a gente tinha exatamente alugado um apartamento pequeno para poder morar, porque meu filho iria para Kiga, a Cris iria trabalhar e eu também ia trabalhar, então a gente não precisava de uma casa muito grande e espaçosa. No momento em que isso acontece, a partir do dia 13 de março de 2020, quando Angela Merkel decreta que existe isolamento, né, Umgangssparen, em alemão, pra quem, né, pro Diego poder me zoar.
Tu tá esbanjando, vai, pelo amor de Deus.
Exatamente. Quando acontece o Umgangssparen, que é quando ninguém mais pode sair na rua assim por conta de qualquer coisa e que tem que existir algum tipo de isolamento social, acabou que a gente se viu numa situação muito complicada.
Eu só preciso colocar meu statement que eu sou inimigo da sopa, só isso. Igual a Mafalda. Eu odeio sopa.
Não, começou.
É que você tá comendo a sopa errada.
Ah, eu
você
adoro tá sopa.
Não, cara, não pode sopa. Sopa, eu odeio sopa. Tem que gerar atrito a comida.
Então, pega lá o seu café, uma água, um vinho, uma cerveja, um suco ou qualquer coisa para acompanhar e finja que estamos todos juntos, sentados, em algum lugar, pensando um pouco sobre todo esse processo.
Mas bem longe um do outro, tá? Porque tá foda o Covid.
Pois é. E mantendo o distanciamento social, com certeza.
Exatamente.
Porque a gente ainda não está vacinado, performando vacinado vitrine para o mundo.
Eu tô,
infelizmente.
Mas tudo bem.
Eu vou estar performando vacinado daqui a pouco. Aí eu vou postar no meu Instagram e todo mundo vai saber. Mas enfim, eu sou Leandro Ferreira, sou papai do Ben, marido da Cris, falo diretamente de Belo Horizonte. Quem mais?
Eu, do Rio de Janeiro, Diego Francisco. Só estarei completamente imunizado para performar no próximo mês. Então, torcendo para chegar a ser vitrine para o mundo, eu sou o papai do Tom.
Eu sou o Caio San, pai do Gael, namorado da Rosário. E para vocês verem como a situação tá ruim e periclitante no Brasil, o ninho do neoliberalismo me deu vacina e eu tô com as duas doses desde 16 de abril. É isso, né?
Nossa, que novidade. Eu não sabia que desde abril você já estava vacinado, imunizado.
Com a segunda dose, sim. Nosso presidente, ele
recusou
é um
rato. 35 e-mails da Pfizer.
Eu parafraseei mal. O presidente do Chile, ele é um rato capitalista e tudo mais, e quer mais que o pobre se foda, só que ele não é burro.
É, no caso, ele é um bom capitalista, né? Um bom capitalista no sentido de ele é um capitalista.
É.
Pra todo mundo ir trabalhar, tem que ter vacina, então.
Pois é.
Exatamente. Pra garantir riqueza e desigualdade social, todo mundo precisa estar imunizado, né?
Exato.
Porque de cima sobe e o de baixo desce. Só quando todo mundo pode
precisa
sair pra
existir
trabalhar.
O trabalhador pra existir a mais-valia pro patrão.
Exatamente. E que dó, né? Não entendeu isso.
Não, porque isso é marxismo, e marxismo é comunismo, marxismo cultural, então não tem mais valia, ô Caio. Já era.
Ah, já era. Hoje a nossa luta como povo negro é simplesmente sermos vistos como pessoas comuns. É bem o que você disse sobre o livro do Ezra... Qual que era o nome dele mesmo?
It's...
Ezra Kitts, The Snow Day, né?
Ezra
o dia
com
né? Cara, a gente só quer normalizar a nossa existência e já é um caminho árduo. E um comentário mesmo, Jim. Voltando naquela escola que você foi, aquela escola municipal, teve aquela pergunta daquele menino que, cara, você é negro e você virou um escritor? Eu, fazendo até uma retrospectiva, você conseguiu, eu acho, naquele momento, né? Transformar aquela criança em uma pessoa com mais perspectiva e fazer com que ela não fizesse exatamente o que o seu irmão tentou fazer contigo, saca? Eu imagino que muitos dos nossos pais, né, nossos irmãos, nossos iguais tiveram essa trajetória tolhida pela sociedade e acabam acreditando nesse túnel de realidade que é o que apresentam pra eles. Por exemplo, você só pode ser torneiro mecânico, que foi o que seu irmão disse pra você. E eu acho que nesse exato momento que você se apresentou nessa escola, você expandiu o mundo daquele menino, saca? Isso é maravilhoso, cara.
Por isso que eu falei que essa foi uma das experiências mais marcantes pra mim, porque como escritor a gente passa muito tempo numa bolha, sabe? A gente passa na bolha dentro de casa, na bolha da internet, na bolha de picuinha do meio editorial, sabe? E a gente esquece que existem pessoas de verdade para quem isso vai fazer diferença, sabe? E, por exemplo, eu penso, imagina só como um menino passou a vida inteira dele pensando que para essa ideia de um escritor negro para ele ser conflitante, imagina o que ele ouviu a vida inteira, o que ele viu a vida inteira. O que foi alimentado para eles, sabe? Eu lembro, assim, um exemplo que eu falei na minha família, assim. Quem me segue no Twitter sabe que eu amo Fórmula 1, eu amo motorsport, coisa do tipo. E eu lembro uma vez, bem criança, assim, falando com o meu tio, assim, ah, um dia eu quero trabalhar na Fórmula 1, criança. Aí ele falou, ah, isso nunca vai acontecer, não sei o quê, ou coisa e tal, porque Fórmula 1, todo mundo que trabalha lá é rico. E aí, de repente, eu cresço alguns anos e aparece o Lewis Hamilton, que o pai dele trabalhou em 3 empregos para poder colocar ele no kart, e ele é o maior de todos os tempos. Aí eu descubro que um cara aqui de BH estudou na UFMG Engenharia e hoje trabalha para a Haas, uma das equipes de Fórmula 1, que saiu daqui de BH e tá lá. Cara, não vai ser eu que vou falar pro meu filho que ele não pode fazer alguma coisa, sabe? Se ele virar pra mim e falar, cara, eu vou ser engenheiro da Ferrari, eu vou falar, cara, estuda aí, demorou, vai lá, cara, sabe? Imagina o que esse menino na escola ouviu a vida inteira dele, sabe? Quantas pessoas disseram pra ele, você não pode ser isso, você não pode fazer isso. Ou quando ele ligou a TV, na novela, gente igual a ele era bandido, sabe? Ou outros meninos que nem ele, na novela Carrossel, só serviam pra ser humilhados pela Maria Joaquina, sabe? Então, isso é uma das coisas que, quando eu escrevo, embora eu esteja escrevendo para me divertir, é uma das coisas que eu quero combater, sabe? Como diria Martin Luther King, black and beautiful, preto e bonito, sabe? Eu quero que as crianças tenham essa ideia quando elas lerem meus livros de escoteiros, livros de Minecraft, livro, sei lá, livro de dragões soltando pum, sabe? É isso que eu quero.
Você falou uma coisa, Andressa, que a gente experimenta muito aqui em casa, né? Sendo uma mulher negra, essa desautorização constante, né? E que ela não acontece só com a família. Você tem um processo de desautorização na sua maternidade constantemente, né? A gente debate sempre aqui, quando volta de uma pracinha, quando vai à porta da escola, às vezes, né? Algumas relações que a gente vai experimentando e que as mulheres negras experimentam dessa maternidade, né? Não basta você querer buscar, por exemplo, uma alternativa para essa criação, né? Se você não fizer do jeito que é esperado que as mulheres negras façam, né? Porque a gente tem um senso comum de que talvez as mulheres negras são mais violentas com as crianças, ou que as mulheres negras só servem para cuidar dos filhos dos brancos, né? Então, assim, elas passam o dia trabalhando como babá, ela não tem tempo para os seus filhos, né? Então, a gente tem, inclusive, declaração de governantes, né? Durante muitos anos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, governadores já chamaram mulheres negras de fábricas de bandidos, inclusive, né? Dando esse nome a essa maternidade. Essa desautorização que a gente tem quando a gente tem a figura da mulher negra e da mãe negra, sobretudo, tentando fazer de um jeito diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre não só nas redes, né? Que você faz as brincadeiras, você aponta esse cotidiano, você mostra tudo isso, mas como é que você sente isso também no dia a dia, né? Você tá procurando uma nova perspectiva de viver também a sua maternidade, com as suas histórias, com as dores, os amores, enfim, toda essa vivência, mas fazer essa escolha também é uma escolha difícil, ou não?
Sim, exatamente. E eu vou te dar dois exemplos que aconteceram para ilustrar o que acontece de fato. Eu tava numa praça e aí chegou uma menininha conversando com a minha filha, brincando e tal. E aí, em determinado momento, ela falou, ah, porque a minha mãe me bate por conta disso e daquilo. E a sua mãe te bate por quê? E aí a minha filha parou e falou, a minha mãe não me bate. E o pai da menininha ali na praça, ele olhou assim, né? E eu automaticamente entendi o que ele quis dizer, né? Tava nítido que ele pensou, ah, como assim? Quem é essa mulher que não bate no filho? Ah, vá, não bate? É lógico que bate, né? Porque, de fato, a gente carrega esse estereótipo e eu digo que é a Rochelle, né? A mãe do Chris, né?
Todo mundo odeia
o Chris. Isso, exatamente. E aquela, que eu vou fazer e não sei o quê. E as pessoas, de fato, acreditam que as mulheres pretas, né? Porque a gente também é objetificada, é tudo uma coisa só, a mulher preta é Rochelle. Então acontece muito de a gente ser olhada de uma forma diferente quando, por exemplo, alguém vem oferecer um refrigerante pra minha filha, eu falo, a minha filha não bebe refrigerante, sabe? São coisas tão comuns, mas que se é um movimento feito por uma mulher negra, ele carrega um tom pejorativo. É maravilhoso a mãe branca branca, né, de classe média alta, não oferecer refrigerante pro filho, não bater, tá tudo dentro dos conformes. Mas se uma mulher preta o faz, ela é besta. Quem ela tá achando que é? Que lugar que ela acha que ela ocupa na sociedade? E mesmo que isso não seja, né, falado, dito, os olhares já denunciam que é assim que acontece.
Mas a galera vai ter que engolir.
Isso vai engolir. Eu tô aqui balançando a mão assim.
Eu também, eu tava assim, gente, vamos bater palma assim.
Esse vai ser um dos episódios que a Aline vai ouvir assim, vibrando, porque é uma realidade que a gente vivencia mesmo, e você tem esse distanciamento, né, esse descolamento. Porque essas mães acabam sendo poucas mães, né? Poucas mães, não no universo gigantesco do Brasil. Existem milhares de mães, mulheres negras, que se dedicam aos seus filhos, que fazem, né, da forma que elas melhor entendem, né, a sua maternidade. Mas a gente quase não se encontra, né? A gente tá dividido em grupos na sociedade que você não encontra isso todo dia. Então, às vezes, você é a única ou o único, a família ali, negra, por exemplo, na pracinha, que vive essa realidade. Você volta pra casa falando: você viu como ele olhou? Como ele falou? Ele pensou que o meu filho não era meu filho? Ele pensou que o meu filho tava mentindo, que não bateu? Como essa pessoa é racista porque acha que eu não sou mãe o suficiente, né? São, por exemplo, diálogos aqui cotidianos aqui em casa, né? Então, é muito bom, Andressa, muito bom.
Eu também. Olha, Andressa, eu vou te dizer que eu fiquei muito arrepiado quando você tava falando, que eu falei assim, gente, assim, é um nível de paradigma, é uma outra visão que quebra com um estereótipo tão grande sobre os nossos corpos mesmos, os nossos corpos pretos, né? O Afropai tem essa iniciativa também de quebrar com esse estereótipo. É verdade, a gente tem uma grande defasagem de ter mães pretas falando constantemente sobre o maternar, e invariavelmente a gente tem o recorte racial, não tem como se esquecer disso, né? É importantíssimo. E você acaba falando também muito dessa questão da construção da maternidade e tudo mais, e você falou uma coisa muito legal outro dia que eu tava lendo, eu acho que foi um post que você fez ontem, mas que você falava da relação de positividade tóxica e do maternar. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa sua perspectiva dessa sua positividade tóxica e do maternar também.
Eu, mais uma vez, vou falar, né, o que eu sou, que é uma mulher, uma mãe preta, né? E as oportunidades, gente, não acontecem para todos de forma igualitária. E aí querem empurrar isso também. Você precisa ser grato. Cara, às vezes eu tô com uma bomba de água aqui quebrada, não tem água, tá um calor infernal aqui. E você tem que ouvir o tempo inteiro que você precisa agradecer por tudo e sempre. Ah, mas os seus filhos são lindos. Também acho. Super acho. Mas isso não invalida os meus perrengues. Isso não invalida as questões que minam a minha energia. E aí eu não posso também ser injusta com os meus sentimentos, injusta com o que eu sou, e me cobrar estar feliz o tempo inteiro. Sou uma pessoa alta astral, sou uma pessoa que gosto, tenho necessidade de enxergar a vida com leveza, é uma coisa que é natural minha, mas eu consigo me colocar na minha posição, né, que não tá legal, né? Hoje não tá legal, hoje não tá bom, e eu não quero ser cobrada para que eu esteja sempre com um sorriso no rosto. Às vezes passei a noite inteira amamentando, a criança despertou e demorou a voltar a dormir, e no dia seguinte alguém me cobrar que eu só agradeço única e exclusivamente porque os meus filhos são lindos, porque os meus filhos têm saúde. Sou grata, sim, mas inclusive quero reclamar da minha noite mal dormida, né? É um direito meu. E assim, silenciamento pra mim não tá funcionando, né? Eu quero poder maternar, sim, dar o meu melhor, sim, é buscar cada vez mais consciência, e essa consciência me mostrou que eu tenho o direito de dizer quando a coisa não tá legal, quando a sobrecarga chega de uma forma mais intensa. E aí, quando vem essa positividade tóxica, eu quero logo cortar, porque não dá, né? Não dá pra maternar em tempo integral, se responsabilizar por crianças, gerenciar essas crianças pra que sejam pessoas melhores no mundo e fazer isso o tempo inteiro com um sorriso no rosto. É bem complicado. Então, é uma coisa que eu tô sempre ali dizendo que não vai rolar. Se tiver ruim, vou dizer que tá ruim. Quando tá bom, ótimo.
Pegando esse ponto, Andressa, de, cara, ser mãe é difícil. Eu observo a minha mulher aqui, observava a minha mãe. Minha mãe tinha 3 filhos e ela veio com 2 gêmeos. Tipo, gêmeos direto. Toma, pau. 2. E depois eu nasci, né? Uns 3 anos e meio.
É isso, como o Caio tava falando, a gente tem dentro das nossas casas sabedoria ancestral, gente. E a história nem sempre ela tá escrita. Muitas das nossas histórias são orais, porque até isso nos foi negado. Aqui em território americano, aqui na América, foi negado a gente muitas vezes o registro, os documentos, mas... isso não significa que não há história. Há história. E a história são justamente os nossos mais velhos. E às vezes os nossos mais velhos vão partir sem que a gente tenha o interesse de perguntar como é que foi sua vida, como é que a gente chegou aqui, como é que, sabe? Ouvir mesmo. É um processo de escuta ativa pra você poder entender um pouco sobre a sua própria história. E não só isso, assim. Nós também seremos ancestrais de alguém. A gente precisa contar a nossa história também. A gente precisa deixar registrado pra aqueles que virão quem nós fomos, o que a gente acreditava, quais são as nossas bandeiras, pra que isso não desapareça, né? E esse episódio mesmo de Exu, cara, é um episódio que pra mim, assim, eu não sei se ele tem alguma técnica narrativa boa e tal, mas o conteúdo dele, pra mim, é muito especial. No episódio mesmo eu falo, eu não sou uma pessoa religiosa, eu já fui evangélico, hoje eu não acredito em nenhuma divindade, assim. Nesse episódio foi um bagulho que mexeu muito comigo, o simbolismo de tudo, sabe? Tipo, eu tô fazendo um podcast, cara, eu tô contando história no ouvido das pessoas. É uma história oral, eu tô contando uma história de pé de ouvido. Eu fiquei, assim, muito impactado o quanto de semelhanças e simbolismos tem, tanto no Exu, quanto na nossa tarefa, vamos dizer assim, enquanto historiadores, e quanto pessoas que contam histórias, e pessoas que fazem um podcast, narrativa e tudo mais. Eu fiquei, assim, muito impactado. Esse também é um episódio que mexe comigo até hoje. Esse eu acho que foi o que eu mais ouvi repetidamente. Esse aí, com certeza. Já ouvi pelo menos umas 20 vezes. Tranquilo.
Ou o Thiago tem coragem de ouvir os podcasts que ele grava, né? Eu fico pensando assim, gente, se eu ouvir isso, eu acho que eu vou passar vergonha, tanta vergonha. Aí eu descobri recentemente que os meus alunos estão ouvindo meu podcast. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha as entranhas das entranhas das entranhas sendo descobertas. Eu perdi toda a credibilidade, mentira.
Claro que perdeu, falou de Boruto, perdeu tudo, cara.
Ai, lá vem de novo, cara, me deixa com meu Boruto tranquilo, cara.
Foi por isso que na última gravação ele deixou aquela indireta, Caio, que ele falou assim: eu tô lá na sala de aula e assim, se tem alguém que defende esse governo, que se dane, vai saber que tem um professor que é contra, que não sei o que lá, tarará, tarará. Vai ter que pelo menos por um semestre, aí a gente vai ligando as coisas.
Ah, tá bom, gente. Mas, ô Thiago, eu queria que você descesse um grau ainda maior, para além da história da sua família e tudo mais, mas que você trouxesse pra gente também as nossas relações com as nossas avós, né, e com os nossos avós também, com os nossos ancestrais de maneira geral. Elas são muito importantes pra gente, fazem muito parte da nossa história, fazem muito parte da nossa vida, e a gente acaba também criando relações de afeto, de carinho, de atenção e de troca com os nossos avós, né, porque eles simbolizam aquilo que o pai e a mãe da gente não consegue ser no momento, porque eles precisam criar a gente. Os avós podem mimar, podem fazer uma coisa ou outra, podem convencer os pais da gente a fazer alguma coisa que não queria, né? Porque, ah, não, olha, esquece isso, é bobagem você ficar tentando forçá-lo a fazer isso, ele não vai fazer, tipo, igual a minha avó, 11 filhos. Entendeu? Ele não vai fazer, esquece, é melhor você fazer desse jeito, tudo mais. Então eu queria que você descesse ainda mais esse ponto, mais ainda da sua intimidade, pra você poder falar pra gente como é que é ser criado pela avó e pela mãe, e se realmente são duas mães, como é que é essa relação, como é que era essa dinâmica, porque no final das contas a gente tá no mês das mães. Como é que é essa relação, como é que foi essa relação no nível mais íntimo de carinho, de atenção e de tudo isso que é muito importante que a gente carrega conosco na nossa memória também?
Então, a minha mãe, eu acho que essa é a história de quem é criado pela mãe e pela avó, acho que são muitas histórias parecidas, né? Minha mãe, no caso, assim, agora eu consigo falar com tranquilidade, sabendo que temos mais pessoas aqui que são professores, então eu consigo falar com tranquilidade. Se você é professor, você sabe que você não vai conseguir trabalhar numa escola só, num turno só, você vai ter que fazer vários corres para conseguir ter um salário digno. E minha mãe era esse corre. Minha mãe trabalhava em muitas escolas. Ela, na época, quando eu era criança, ela era professora de educação básica e estava fazendo a graduação dela em história. Minha mãe, então, trabalhava de manhã, de tarde, e à noite ela ia para a universidade. Morava eu, minha mãe, minha avó e um primo meu mais velho, que minha avó, desde pequeno, criava ele, né? Vamos dizer assim, como a gente costuma dizer.
para além da gente seguir realmente na pauta, mas eu queria perguntar para você uma coisa no seguinte sentido, né? Porque a gente fica muito inseguro com relação a como conduzir, né, a alimentação dos nossos filhos, né? Então, e sobretudo agora, no momento de pandemia, onde a gente tá, assim, meio doido com relação aos nossos horários, tendo que trabalhar em casa e, às vezes, enquanto cozinha, trabalha, enquanto trabalha, cozinha, enquanto trabalha, cozinha, cuida da criança e tudo mais. Como é que a gente consegue, de certa forma, se organizar na semana, no dia, para conseguir entregar para uma criança a quantidade de nutrientes que são necessários para que ela possa se alimentar bem, né? E que eu não entre em desespero, né? Obviamente.
Hoje, no cenário de pandemia, né, onde as famílias estão a maior parte trabalhando em casa, a gente está tendo muitos desafios, não só na parte de alimentação, mas como várias outras coisas, né, que tem mudado na vida dos adultos e das crianças, né? Isso é muito nítido. Crianças mais ansiosas, comendo mais rápido, comendo em maior quantidade, ficando mais tempo exposta a telas, né? Então, hoje a gente vive um cenário bem atípico, né? Algo que a gente nunca vivenciou antes. E isso, com certeza, tem impactado nas nossas relações e também na relação com a comida, né? Como eu falei, a comida não é só nutriente, né? A gente não coloca pra dentro só carboidrato, só proteína, só gordura. A gente nutre a alma, né? A gente nutre também outros sentimentos, não é só o corpo físico, né? Mas eu acho que o que a gente sempre ensina, né, pros pequenos, pros nossos filhos, é importante a gente, mesmo dentro de uma pandemia, estabelecer uma rotina. Quando eu falo rotina, não tô falando de horários rígidos, mas tô querendo dizer que a criança, ela acorda, ela sabe que ali de manhã ela vai ter um café da manhã, né? Depois vai ter o almoço, ou se tiver um intervalo muito grande do café da manhã pro almoço, a gente vai ter um lanche da manhã, depois um lanche da tarde, depois um jantar. Então é importante que a gente consiga mostrar pra criança que existe um mínimo de rotina, mesmo em meio a essas coisas loucas que a gente tá vivendo, né? Porque isso é importante pra criança, né? A criança tem que ter um pouco de previsão do que vai acontecer. A gente deixa as coisas muito aleatórias, a criança não tem essa maturidade, né? Então é nossa responsabilidade de organizar a nossa rotina alimentar. E como fazer isso de maneira prática e tenha nutrientes, né, para criança? Então, a gente sabe que a gente deve priorizar os alimentos frescos e naturais, como frutas, legumes e verduras. São alimentos que tem que ter todos os dias, né? Não só no pratinho da criança, mas dos adultos também. Então, arroz e feijão, né? O que a gente chama de comida de verdade, um prato típico brasileiro, é uma combinação perfeita. A gente falou um pouquinho antes de começar sobre o vegetarianismo, o veganismo. A gente sabe que hoje as crianças vêm numa cultura diferente, esse movimento tem crescido bastante. Então, as proteínas de origem animal não são alimentos obrigatórios, tá? Então, é importante a gente falar que hoje a gente sabe que uma dieta vegetariana e vegana é saudável em qualquer fase da vida, principalmente aí, né, na infância também. Pode ser super saudável, desde que tenha um acompanhamento, mas esse acompanhamento não é específico por essa criança ser vegetariana, mas sim por ela ser uma criança. As crianças devem ser acompanhadas e assistidas para que atinjam todos os nutrientes, né? Mas comendo fruta todos os dias, legumes, arroz, feijão, né, uma boa variedade, a gente consegue garantir que essa criança estará bem nutrida. E aí os industrializados, os biscoitos de pacote, salgadinho, refrigerante, esses alimentos a gente deixa para outras ocasiões, podem ser dentro de casa, mas no fim de semana, né? Num dia de festa, num dia de comemoração, porque é assim que a gente vai ensinando, né? Os nossos filhos.
Depois de um tempo, eu acho que a gente também começou a caminhar muito junto nesse processo das pautas raciais. Depois, quando eu comecei a querer saber mais, quando meu irmão começou a querer saber mais, meus pais também foram muito nesse caminhar com a gente, então não tivemos muitas pedras pelo caminho em relação a eles. E em relação a filhos, eu acho que o que mais eu sentia falta, e eu sinto falta, assim, é da naturalização dos processos todos, sabe? Em relação a nossos cabelos, aos cuidados com os cabelos. Graças a Deus, hoje em dia, tem a internet e que, de alguma forma, isso é amenizado. Um dia eu estava gravando vida, meu cabelo demora muito para secar, para sair aquele creme e tal. E às vezes, eu preciso ir na rua comprar pão. E aí, não tem como, mano, vou sair porque meu cabelo vai estar com um pouquinho de creme e tal, meu Deus do céu. Nossos processos em relação aos nossos cuidados com os cabelos são diferentes dos cuidados deles. sabe? Então, por eles não passarem por isso, por eles não terem essas questões, isso não foi normalizado, não era interesse deles normalizar essas situações, sabe? Na mídia ou em qualquer outro lugar pra gente lidar bem com isso. Então, eu acho que a gente precisa naturalizar essas mínimas coisas que parecem bestas, sabe? Tipo de, não posso ir comprar pão com meu cabelo ter um pouquinho de creme, porque meu cabelo é assim, sabe? Quando a pessoa de cabelo alisado deixa o cabelo 20 dias sem lavar porque quer o cabelo fique oleoso, porque e fica aquela crosta horrível, a gente normaliza? Não foi normalizado essas coisas todas? Porque os nossos processos também não são normalizados. Então, sabe?
Né, as pessoas falam com a maior tranquilidade, né, Ismael? Não. Sujo fica mais bonito.
É, sabe? Uhum. Então, sabe? Porque tipo, eu acho que em relação a filhos é normalizar e naturalizar todos esses processos e mostrar na comunicação, de uma forma, acho que a comunicação, não porque eu sou comunicólogo, mas acho que a comunicação tem um poder muito grande para essa construção dessa mentalidade dessa criança, de que pode ter o cabelo que ela quiser, de como é que ela vai fazer isso, das possibilidades, mostrar toda a diversidade de opções que ela pode ter. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Não sei se eu respondi. Respondi?
A partir também das crianças, né? Pensando nas crianças como o foco de todo esse processo, então a gente queria ouvir um pouquinho vocês apresentando e falando um pouco do trabalho que vocês desenvolvem.
Ah, então, cara, você falou aí, né, do Entre Fraldas. Primeiro, eu queria agradecer demais esse espaço aqui pra gente poder conversar junto com vocês, essa parceria aí, né, Entre Fraldas e Afropai. Tem muito tempo que a gente acompanha vocês também e a gente fica torcendo demais pelo projeto. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. O Entre Fraldas, na verdade, ele nasceu de uma vontade de eu voltar a conversar com um amigo meu de infância. Foi basicamente isso, né? A gente é amigo de muitos anos, eu e Marcelo, a gente tinha acabado de virar pai, então o projeto surgiu nessa vontade de encontrar. É legal caracterizar a gente, nós somos dois homens brancos cis héteros, mas que tivemos uma formação próxima, tínhamos acabado de virar pais, e aí falou assim, ah, cara, vamos encontrar, vamos tentar conversar e tal. E a gente gostava muito da mídia, gostava muito de podcast, e aí começamos a conversar e gravar essas nossas conversas. E aí a gente sentiu necessidade de ir aumentando um pouco mais esse nosso vocabulário, né? Um pouco mais essas discussões, assim, de coisas que a gente sabia e queria compartilhar, de coisas que a gente não sabia e queria aprender, e de coisas que a gente meio que sentia, mas não sabia. E aí a gente vai, durante a conversa, durante a produção, a gente acaba se desenvolvendo, né? Trazendo um pouquinho pra questão dessa pauta, né? De uma formação mais ativista, né? Que eu acho que é muito fácil você continuar no mesmo lugar que você está, né? Muito fácil pro homem branco, aí deixa eu me colocar aqui, né? Muito fácil pro homem branco continuar no lugar de onde ele está, dos discursos que ele tem, das vivências que ele tem. É muito confortável criar filho branco, é muito fácil criar filho branco. Mas será que é esse tipo de sociedade, esse tipo de vivência que eu quero fazer parte, né? Eu quero pertencer a isso? No início da minha fala lá, né, eu coloquei que a minha função social é passar vergonha. Porque se você começa a ter um pouco de consciência nessa estrutura que a gente está vivendo, né, se você começa a ter uma concepção mesmo de como que a nossa sociedade ela tá organizada, e que fala do homem branco, né, eu não sou racista, não, você é racista sim, né, então eu, Rodrigo, eu sou racista porque eu faço parte de uma estrutura racista e eu cresci com todos os privilégios, os meus filhos, né, pertencem a todos esses privilégios, então eu sou racista e isso me incomoda muito, e se me incomoda ser racista, então eu preciso pensar uma forma de mudar, nem que seja um pouquinho, né, minimamente lá o meu entorno ali, o pouco que eu tenho, né, condição de mudar, tentar quebrar um pouco essa estrutura, né? Então eu sei que é um sonho utópico, né, mas a gente tem que viver de utopia mesmo, então é a minha luta diária em cima disso. Então o Entre Fraldas, cara, ele entra um pouco nisso, assim, porque são pautas que elas são recorrentes, né? Eu tive uma formação racista, né, eu tive uma criação racista, eu não quero que meus filhos tenham essa formação racista, mas quais são as minhas referências, né? Se eu for pegar o que eu aprendi, é tudo racista, então eu tenho que começar a trazer outras conversas, outros assuntos, outros temas, né? E aí o Entre Fraldas é esse exercício nosso, de trazer isso, esses assuntos, trazer esses temas e tentar colocar na nossa voz, né? Tentar colocar a gente falando, a gente discutindo, colocar homem branco falando sobre racismo. Afinal de contas, homens brancos são racistas, homens brancos que construíram, né, essa estrutura, fazem parte dessa estrutura, e é obrigação do homem branco pensar um pouquinho, né? De tentar mudar um pouquinho esse sistema e falar sobre isso e passar vergonha, falar besteira, falar bobagem, porque a gente tá aí pra isso mesmo, cara. Se você pegar todos os discursos de homens brancos e olhando com esse prisma, né, dessa lupa, assim, fora dessa estrutura, você vê que os caras estão falando bobagem, né, cara? A gente tá falando bobagem, a nossa formação foi o tempo todo de bobagem. Então, o Entre Frodas é esse exercício diário nosso, assim, de discutir, de repensar a educação e tentar criar filhos que não sejam só não racistas, né, que sejam filhos que de fato sejam antirracistas, que é o papel que a gente tem que ter na nossa formação, na nossa educação, enquanto pais.
Marcelo, fala lá.
Eu acho que o Entre Fraldas, ele mudou muito, né, entre a concepção e como a gente foi desenvolvendo e as formas como a gente vai pensando. Se a gente olhar para trás dos primeiros episódios, assim, a gente tava numa lógica, assim, de conversar mesmo entre nós, e era uma coisa muito nós dois, e chegou um momento que a gente virou, não foi naquele momento que a gente fez, mas tem um episódio que a gente quis marcar um pouco essa questão, que foi quando a gente falou sobre paternidade de palco. Foi uma das coisas que mais nos bateu, porque chegou um momento que a gente tava vivendo, convivendo com muitos pais. E aí foi muito engraçado, em um momento que a gente foi um evento, eu não lembro qual foi o evento, que a gente tava discutindo, conversando, e aí o pessoal quis gravar algumas coisas, e aí o pessoal falou assim, ah, vamos fazer um vídeo falando assim, ah, o que, que vocês preferem, dinheiro ou tempo? Aí todo mundo, ah, tempo com os filhos. Aí, tipo assim, a gente gravou, eu virei pro Rodrigo e falei assim, cara, aqui, sério mesmo? Aí a gente virou assim, e a gente começou a conversar, cara, isso não é real a vida dessas pessoas, assim. Porque, na verdade, a bolha da paternidade começou a ser uma bolha meio besta,
insuportável,
né?
Assim, é por morte horrenda, que
exatamente,
é
exatamente, uma bolha do tipo assim, você tem que passar tempo com seus filhos, se você não passar tempo com seus filhos, você é um escroto, você é um pai de merda, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, e aquilo começou a nos bater do tipo assim, não rola ser assim, não pode ser assim, porque existem muitos recortes, e a gente começou a conversar sempre assim, desses vários recortes que existem de tudo, sabe, assim, na verdade, socialmente, a gente tem vários recortes que a gente tem que parar e pensar. E, pra mim, uma das pessoas que mais, assim, fala bem isso numa fala dele foi o Humberto, do Pais Pretos, que ele virou e falou que o mal da branquitude é se pensar universal. E é isso, sabe? Esse é o pensamento que o Entre Fraldas foi mudando quando a gente começou a querer fazer recortes. Do tipo, assim, não dá pra eu virar e falar que, ah, que tem que ser dessa maneira, que o melhor é o pai tem que se dedicar, que eu tenho que criticar aquele pai que não tá presente. Quando eu, sei lá, eu tô num evento e o cara fala que ele tem que trabalhar fora o tempo inteiro, ele volta pra casa de ônibus, chega meia-noite em casa. Aí eu vou falar com ele, é, então, você tem que vender as suas coisas, aquilo que você tem, ir pra um lugar menor, pra você preocupar menos com dinheiro. Cara, o cara, assim, o menos com dinheiro já é o menos que ele tem, entende? E aí, eu falar isso com essa pessoa é muito cruel, sabe? Às vezes as falas são muito cruéis. E aí a gente começou a transformar, entendeu? Um pouco do Entre Fraldas, pensando nisso. Lógico que a gente falha pra caramba, igual o Rodrigo falou, né? Porque, e eu acho importante a gente estar sempre aberto a repensar os vacilos que a gente dá, as poucas visões que a gente tem, né? Às vezes a nossa visão é parca mesmo, por não convivência, por não experiência, por não trocar ideia. Mas o importante é que também essa busca de não se pensar universal a primeira e a busca de pesquisar também. Né? Não é eu chegar sempre pro Leandro e falar assim, Leandro, me explica, por favor. Não, mas dá uma pesquisada e aí depois a gente conversa.
Até porque eu tenho zero paciência. Acho que você já me virou, eu tenho zero paciência. Não sou obrigado, ninguém tá me pagando por isso, sabe? Sou obrigado a ensinar na universidade umas coisas, assim, de política internacional. Mas sobre racismo, meu anjo, ó, segue aí na sua vida.
Exato, eu sei, Leandro. Mas aí é isso, entendeu? A gente trazer pra mesa pra debater, pra gente construir também, e é isso que o Rodrigo falou. Essa preocupação, ela tem que ser pra todo mundo. E aí que é um desafio também, sabe? Isso pra gente é sempre um desafio. Tipo, tá, agora a gente tá querendo falar pra fora da bolha da paternidade, porque a bolha da paternidade é meio tenso. Mas a gente também tem que falar pra dentro da bolha da paternidade, porque essa bolha da paternidade precisa mudar. E aí que é um ranço, né? Na verdade, é uma coisa difícil de conviver, pra falar a verdade. Às vezes dá um ódiozinho mesmo.
Eu quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte: você está participando dessa produção desse novo sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sei que você, talvez você não possa falar muitas coisas, porque existem segredos de Estado, né, que são lá top secret, classified, né, que são essas coisas que não pode falar de jeito nenhum. Mas a minha pergunta não vai em direção a exatamente que tipo de roteiro você está fazendo, mas vai mais na direção da própria história que o Monteiro Lobato, ele criou em nós, enquanto estudantes, enquanto crianças negras. A Tia Anastácia, o Tio Barnabé e o Saci, eles são inseridos na história de forma extremamente desrespeitosa, racista, desagradável, e que na época a gente não tinha tanto discernimento, até porque a minha mãe leu Reinações de Narizinho, leu todas aquelas aventuras, Aventuras de Pedrinho, uma coisa assim, acho que é o livro, leu esses livros todos que forma, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu acabei que, na esteira disso, eu também acabei lendo, né, alguns livros, e de certa forma a gente via a diversão daquelas crianças. Mas hoje em dia, a luz e ao conhecimento do que a gente tem, do próprio avanço do movimento negro e da nossa conscientização enquanto negros, a gente vê que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele vinha como mais uma das inúmeras, né, que você citou aí em algum momento na sua fala, mas das inúmeras representações do negro que simplesmente o colocavam numa situação de chacota, de talvez histérica, ou de talvez de subserviência, né, de solidão, de que ninguém queria contato. E aí eu queria que você contasse como é que foi esse processo para você de talvez pensar esse novo Sítio do Pica-Pau Amarelo à luz de talvez essas críticas que existem hoje em cima da obra do Monteiro Lobato.
Primeira coisa que eu tive que fazer foi ignorar minha primeira experiência com Lobato, que eu lembro que quando eu li muito jovem, o primeiro foi até aquele Os 12 Trabalhos de Hércules, eu lembro que enquanto eu lia, eu me sentia desconfortável, mas eu não sabia por quê. Mas eu era uma criança de 11, 10 anos, sei lá, e eu lia e todo mundo pagava tanto respeito para Lobato que quando eu fui ler, eu lembro que eu vi as piadas com a Anastácia, ah, sua preta beiçuda, não sei o quê, macaca de carvão, e eu lia e eu ficava desconfortável, e eu não sabia por quê. Que eu era uma criança, mas eu sabia que tinha algo errado. Com o tempo eu entendi o que foi que me incomodou. E eu lembro que eu cresci falando que Monteiro Lobato era ruim, que o povo me xingava e etc.
Eu também tomei pedrada porque eu falei que não gostava, não me identificava, não queria ler.
Sim, isso era o meu olhar de criança. E aí quando eu fui crescendo como pessoa, como escritor, meio que eu tive que voltar em Lobato, porque meu modo de escrita é mais ou menos assim, eu quero conhecer tudo que veio antes de mim, sabe? Até para poder rebater melhor, eu preciso conhecer. E eu fui reler tudo de Lobato. E aí eu cheguei em duas coisas que, até para não deixar a discussão rasa. Os livros são bem escritos? São. Tem coisas nele que são muito bem escritas, tem passagens, etc. É extremamente racista, eugenista, cruel? Sim. E uma coisa que eu acho que as pessoas não enxergam, sabe? As pessoas enxergam, ah, é uma boneca falante. Cara, aquela boneca é muito do mal, velho. É quase Chuck. E aí eu reli isso. Como escritor, meu olhar de escritor, que observa a escrita e também o que estava por trás. Aí chegou a oportunidade de fazer o filme. E aí eu tive que começar a repensar em cima de outros olhos, que a maior parte da população tem memória de Monteiro Lobato, não é dos livros. As pessoas raramente leem os livros. Elas têm memória dos seriados da Globo, etc. Que o seriado por si só já tentava limpar muito disso. O seriado que teve com a Anicete Bruno nos anos 2000, então, tirou tudo isso, sabe? Era até uma dona venta com o computador. E aí eu tive que começar o meu projeto de pensar tendo essa referência. Vamos limpar tudo isso e eu tenho que pensar como a história conversa com o dia de hoje, sabe? Com quem está assistindo, como que eu faria esse negócio feito por uma pessoa que, bem, como ele disse nas cartas dele, acharia que deveria ter uma Ku Klux Klan para colocar o preto no lugar. Eu pensei, cara, como que eu vou conversar com esse cara, sabe? como que eu vou dialogar com isso? Então eu tive que repensar tudo isso, pegar os elementos e transformar numa coisa minha. Não é do Lobato, é uma coisa minha. O meu humor, eu peguei coisas, peguei elementos, peguei os tropos, eu quebrei. Eu quebrei a história em vários elementos, eu peguei. Então tinha essa boneca, tinha o sítio, tinha isso, e isso funciona assim, a regra de magia é essa, e as coisas funcionam assim. Eu quebrei todos os elementos. Aí eu pensei, o que é o elemento Jim? Jim gosta de... Nossa, falei em terceira pessoa, eu tô igual Pelé. De ironia, gosta de piada, gosta de humor, gosta de coisas que batem lá na frente e mistérios. Então, juntei isso. Só que existe um outro negócio. Um filme, ele não é só a visão do roteirista. Na verdade, eu sou uma peça muito pequena do negócio. Porque um filme pertence ao estúdio, ao diretor e coisa do tipo. A gente está, inclusive, agora na quinta, sexta versão do roteiro. Geralmente, roteiros são, tipo assim, umas 15 versões, sabe? Então, tá andando. E aí vai pro estúdio e volta, e tem mudanças. Então, tá mandando. Mas o que eu fiz foi isso, sabe? O Lobato tem um problema no Brasil que ele gerou muitos filhos. E os filhos do Lobato, os escritores filhos do Lobato, defendem ele até hoje. E defendem de pé junto e dizem que ele não era racista. Você vê gente igual Ana Maria Machado e gente assim, Ruth Rocha, falando: ah, Lobato não era racista, era só um homem do tempo dele, não sei o quê. Mas caramba, num dos livros que a Dona Benta fala pra alguém assim, um viajante, sei lá quem, e fala pro Führer e pro Duce que eles, pra eles virem visitar o sítio aqui um
meu
dia,
Deus,
e dar uma volta no Quindim. Porque assim, você sabe...
Meu Deus, pera aí. Quê? Sim. Gente, eu não me lembro disso, não. Que livro é esse?
Então, agora eu não tô lembrado de cabeça, que eu tive que reler tudo, sabe? Então, todos estão engembrados, sabe? Claro que existem contextos que parece que antes de 1939, por aí, muita gente achava Hitler bonitinho e um exemplo, mas, poxa, você vai chamar ele pra andar no seu rinoceronte? Então...
Mas tem todo um histórico, né, do Lobato, que loucura. Ele era adepto do racismo científico, você sabe bem, né? E até já acharam ligação de teoria da conspiração.
Adoro.
Não, incentivador de células nazistas no Brasil, né?
E sim, isso é uma coisa que você vê. E o Lobato tem muitos filhos que defendem ele até hoje. Enquanto a gente pensa assim, caramba, olha só, Brasil, ninguém escreveu nada depois de Lobato.
Tem todo esse trabalho de construção, né? Que é muito louco, né? Que faz com que, por exemplo, as coleções entrem nas escolas ao longo de gerações e gerações. A primeira série do sítio, né, da década de 70, 80, foi um sucesso estrondoso. Isso faz com que, de novo, a literatura seja reapresentada, né? Então, assim, você vai criando também esses clássicos. A gente fala hoje da música pop, né? Que toca muito no rádio, libera no streaming. Os caras fazem uma baita relação de venda nas redes, né? Quanto mais isso aparece, mais as pessoas consomem. Mas é a mesma coisa também, né? Você pensar que você vai criando esses clássicos, eles vão se tornando clássicos porque as pessoas começam a consumir, e aí aparece na prova, aparece o livro que as crianças vão ler para fazer a prova no final do mês, no final do semestre. E aí você tem isso, né? Você tem Monteiro Lobato, racistíssimo, quase patrono da literatura infantil.
Mas, de todas as formas, eu acho que fica pra gente o de mais importante nesse descortinar do processo de trazer o Monteiro Lobato para uma nova roupagem, sobretudo aos olhos e à caneta e aos dedos de um escritor negro, é a possibilidade da gente tentar ressignificar uma das literaturas mais importantes do ponto de vista de formação de leitores de época no Brasil, a partir de uma perspectiva extremamente atual e que converse com o tipo de sociedade que a gente quer trazer e deixar para os nossos filhos. Então, de certa forma, ainda que existam todas essas críticas que o Diego colocou e realmente essas questões que você colocou também, Jim, eu acho que é fundamental que fique, que o projeto pode vir a ser muito bom, tem muito potencial de ser bom, e que bom que esses elementos estão sendo repensados para que eles carreguem consigo uma construção de imaginário de crianças pretas e de crianças brancas de um outro mundo para o que a gente está esperando chegar.
E o Lado Negro, ele vem de, sei lá, né, da mesma forma que surgiu a maioria dos podcasts, tipo, da primeira e meia safra de podcasts com pessoas pretas, que é, mano, a gente tá experienciando um monte de coisa e não tem com quem falar isso. Aí você vai e acha um amigo seu que, sei lá, pra mim, a ideia, a história do Lado Negro, ela tá muito ligada à minha vida, que é, tipo, esse rolê de, sei lá, o exemplo que eu sempre dou quando eu vou falar em qualquer lugar é, pô, T'Challa casou com a Aurora, né, o Pantera Negra casou com a Tempestade, né, Aurora Monroe e o T'Challa, né, filho do T'Chaka. Casaram lá, a guerra civil na Marvel, parou a guerra, o ator, que só aparece quando tem grandes eventos, quando vai mudar o rumo do universo Marvel, ele aparece. A Sue Reed Richards casaram, né, que seria o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, que é a primeira família dos quadrinhos, né, estão ali e tudo mais, e aí ele não apareceu, mas no casamento dos Negrão ele apareceu, o que quer dizer que é um evento, até parou Corinthians, Palmeiras, pararam de brigar todo mundo. E foi esse grande momento. E eu tinha, tipo, sei lá, era adolescente. E eu, caralho, mano, esse bagulho na cidade Tiradentes, assim. Caralho, mano, esse bagulho foi foda, esse dia foi muito louco. E, tipo, os moleques não queriam saber disso, né, mano? Os caras estavam mais interessados na música nova do MC Smith. E, tipo, o que os ladrão da rua tava, tipo, comprou, a moto nova. Essas paradas. E eu, tipo, mano, como nerd de quebrado, eu precisava trocar com alguém, né? Meus outros amigos nerds, infelizmente, eles não eram parecidos comigo, né? Tipo, as pessoas que tinham esse mesmo interesse, assim, demorou muitos anos até, tipo, conhecer o Danilo, o Cabral e o Bernardo, e a gente começou a conversar. E daí eu sempre tive vontade de fazer podcast. Eu, tipo, mano, cara, é mó da hora, porque, sei lá, né? Nós pretos, quando se junta, troca ideia e se despede 700 vezes, fecha os lugares, os bar, casa de show, qualquer lugar que a gente vai, a gente fica se despedindo e não vai embora nunca. E aí eu falei, tipo, mano, vamos fazer, vamos falar sobre isso e tudo mais. E aí o Lado Negro, ele surge dessa carência, né, que a gente tem, assim. Muita gente costuma atribuir o Lado Negro ao primeiro podcast feito por pessoas pretas, assim. O primeiro podcaster preto do Brasil é o Marcílio Gabriel, com o programa Freestyle. E depois dele vem o Fábio Lafa, vem o Juliano, Big Boss, vem o Aquiles e o DJ Niak, com Frequência Modulada, e depois vem a gente. O Frequência Modulada é mais um radio show, né, eles tocam músicas e falam sobre as músicas e tal. E o Lado Negro, ele é, tipo, é o primeiro direcionado, feito 100% pessoas pretas, para pessoas pretas, assim.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.
Esse episódio foi editado por Maicon, o editor de podcasts. Sim, ele é o editor de podcasts. Siga no Instagram, @oeditordepodcasts. É isso aí.